conhecidas. O deputado Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, vai sugerir a criação do grupo de trabalho no âmbito da Comissão de Ciência e Tecnologia para debater o tema. O grupo deve ser composto por deputados e representantes das emissoras, do governo e da sociedade civil. Harold de Oliveira já tem uma proposta para ser discutida.
Essa é uma solução simplista, que naturalmente não resolve toda essa complexidade, que é se estabelecer um período, digamos, vou dar um número, 30 segundos diários, e algum órgão estabelece, tem que ver que órgão é esse, claro, né? Deve ser do Estado, né? Estabelece que conteúdo veicular naquele espaço. Pronto, faz rodízio. É contra o cigarro, é contra as drogas, é contra o álcool, é contra a pedofilia, é contra a pornografia, enfim. E vai fazendo rodízio.
Estão em análise na Câmara 43 projetos de lei que obrigam a divulgação de anúncios educativos sobre os mais variados temas. De Brasília, Renata Torres.
Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, destacou as mudanças de comportamento provocadas pelo avanço tecnológico através da internet. O deputado lembrou, porém, que as famílias não devem esquecer outros valores como a convivência em grupo e a prática de exercícios físicos.
Os fatos do parlamento, a opinião de especialistas, campanhas de utilidade pública, cultura e tendências. Na Rádio Câmara tem conteúdo com credibilidade. Ouça, baixe, utilize. Acesse radio.câmara.gov.br e use o nosso material.
Mãe, por que a gente fica olhando calado pro quadro?
Porque ele tem muita coisa para falar pra gente, filha, e sobre a gente também.
O que faz você cidadão? A Câmara dos Deputados acredita que, além de elaborar leis, é preciso promover a cultura. Aproximar o brasileiro da expressão artística. Manifestações de cultura que formam a identidade do nosso povo. No dia 12 de dezembro, às 7 da noite, no Salão Nobre, a Câmara lança o Centro Cultural, ampliando o acesso à cultura, promovendo a produção artística e preservando o patrimônio. A Casa do Povo é também a casa de todas as artes. Câmara dos Deputados, educar para mudar.
Essa viagem pode acabar mal.
Rebeldia, novos caminhos, liberdade para agir, busca de identidade. Nada disso tem a ver com crack. Ele interfere na atividade do nosso cérebro e deixa a mente confusa. Sua ação sobre o sistema nervoso central causa dependência física e pode levar à morte. Seja livre, livre-se das drogas.
Uma campanha da Polícia Federal e da Câmara dos Deputados.
Saúde.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, pediu atenção dos deputados para o projeto que reconhece e regulamenta a profissão de radiologista. A deputada destacou a realização de audiência pública, em que foram apresentadas sugestões para o relatório do projeto de lei.
Benedita da Silva ressaltou que um dos maiores desafios é compatibilizar os interesses dos radiologistas com os dos médicos. A parlamentar informou ainda que novas audiências serão promovidas para debater o tema.
Eleusis Paiva, do PSD Paulista, registrou a audiência pública realizada na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara para discutir o projeto que regulamenta a profissão de técnico e tecnólogo em radiologia. Ele destacou que o objetivo do encontro foi aprimorar o projeto.
Inocêncio Oliveira, do PR de Pernambuco, elogiou o programa Brasil Carinhoso, lançado com o objetivo de beneficiar famílias pobres com filhos de até 6 anos de idade. Agora o projeto do governo federal passará a atender famílias com crianças e jovens de 7 a 15 anos e que vivem com rendimento inferior a R$70 por mês.
Com a ampliação da faixa etária de atendimento do programa, explicou Inocêncio Oliveira, o Brasil Carinhoso passará a atender 8 milhões de pessoas. Os recursos também foram aumentados de R$2,2 bilhões para quase R$4 bilhões.
Justiça.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara repassou à Comissão de Orçamento 4 emendas na área judicial.
A jornalista Noelle Nobre, repórter da Agência Câmara, acompanhou a votação na CCJ e tem detalhes sobre as emendas.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou 4 emendas do colegiado ao orçamento do próximo ano. A primeira delas destina R$50 milhões ao Tribunal Superior do Trabalho para a implantação de 158 varas da justiça no país. Outra beneficia a Defensoria Pública da União com R$40,1 milhões. A intenção é interiorizar o trabalho dos defensores públicos federais. Já o Ministério Público Federal foi beneficiado com uma emenda no valor de 180 milhões de reais para serem investidos na modernização das instalações. De justiça para a implantação de varas federais. Segundo o primeiro vice-presidente da CCJ, deputado Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, a comissão priorizou o acesso à justiça.
Como se trata da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, as emendas que foram priorizadas foram emendas que garantem mais justiça para o povo brasileiro. Com a instalação de varas da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal, o fortalecimento do Ministério Público Federal, que investiga os crimes, de outro lado, o Ministério Público do Trabalho, que atua também na garantia do direito do trabalhador, né? E também é responsável pelas ações contra, por exemplo, o trabalho escravo, não é isso? E, de outro lado, o fortalecimento da Defensoria Pública da União.
Vários deputados manifestaram sua posição acerca das emendas. Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, lamentou que a emenda que destinava verbas para...
Sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da sessão ordinária do dia 10 de dezembro de 2012. Senhoras e senhores, boa noite. Neste momento, passo a palavra à senhora secretária para que faça a leitura da pauta do dia.
Ata da 34ª Sessão Plenária Ordinária. Aos 3 dias do mês de dezembro do ano de 2012, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo Vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário Vereador Everto Rodrigo dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, presidente, Pedro Mariano Neto Fernandes Pierre, primeiro vice-presidente, Surama Santana de Souza Martins, primeira secretária, João Ricardo Lima da Costa, segundo vice-presidente, Adecarto Rodrigues da Silva, Amadeu Luiz Pereira Júnior e José Lourenço Mouzinho Mota. Não compareceu o senhor vereador Edvan Pereira de Miranda. Aprovados os pedidos de autorização legislativa dos senhores Ron Donildo de Moura Cabral, da Quara 34. Eita, só o nome. Rodonildo de Moura Cabral, Ronielma Castro Moreira, Diana Noleto de Souza, Vanessa Barro Moreira, Maria da Cruz Carvalho dos Santos, Raimunda Nonata da Silva, José Martins da Silva, Evonaldo Barbosa Lima, Francisco Rodrigo dos Santos, Luzenita Silva Souza, Luísa Freitas dos Santos, Valdirene da Silva Passos, Marina Pereira dos Anjos, Júlia Souza Macedo, Maria Gilvanete Souza Santos, Iago da Silva Leal, Ilza Rocha, Antônio Ferreira Santiago, Sônia Santos Pereira, Leidilene Vogado de Dó, Miriam Batista da Silva, Sinara de Castro Brasileiro Martins, Roberval Pereira da Conceição, Fernando Rui Barbosa de Miranda, Gene Júnior Ferreira Reis, Francimara Gomes da Silva, Joel Moura dos Santos, Maria Iva de Souza, Flagno Sandro dos Santos, Dácio Flagno Sandro dos Santos Dácio, Acácio Costa Ribeiro Messias, Hamilton Souza Nascimento, Maria Francisca da Silva Costa, Iraneide Sobral dos Santos, Raimunda Lemos Ferreira, Josefa Costa Silva Brasileira, Manuel Geraldo Guerra, Francisco Marcelino Silva Carvalho, Cíntia Coelho Martins, José da Silva Siqueira, Ana Cláudia Souza de aprovados por 7 votos favoráveis e 1 voto contrário. O vereador José Mota comunica que votou contra porque não assina esses pedidos enquanto não for regularizado na prefeitura esses pedidos. A presidente Ana Lúcia destaca a lei feita na época pelo vereador Allen. O vereador João Ricardo espera que, se houve algum problema, que a CHESF e a prefeitura resolvam. O vereador José Mota destaca que fez o papel que a comissão não fez, que foi buscar o mapa e analisar. A presidente Ana Lúcia elogia o trabalho da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Ressalta que devem ser investigadas as denúncias do vereador José Mota. A presidente Ana Lúcia faculta a palavra aos vereadores. Com a palavra, a presidente Ana Lúcia informa que os membros titulares e suplentes participaram do 3º Encontro Nacional de Vereadores que ocorreu em Brasília. Destaca a importância do encontro e que só tinha representante de 3 estados do Nordeste. Ressalta que foi debatido a PEC 35 de autoria do senhor senador Ciro Miranda para os municípios com até 50 mil habitantes, os vereadores não sejam remunerados. Lamenta que o senador do Piauí, João Vicente Claudino, tenha assinado essa PEC. Lembra o problema do orçamento desta casa. Lamenta que, quando buscou a justiça no município, ele negou o direito que é dessa Câmara. Informa a todos que conseguiu, pois o Tribunal de Contas legalizou para a Câmara usar todo o dinheiro que lhe pertence. Lamenta que tentem denegrir a sua imagem e pede a qualquer cidadão ou vereador que traga as provas que fala mentira na tribuna. Informa a população que, graças a esta liberação, adquiriu um novo carro para a Câmara e que continua modernizando o prédio da Câmara. Lamenta não ter podido comprar o terreno para a construção da garagem e arquivo para a Câmara, pois não há tempo para uma licitação, mas faz um apelo para o próximo presidente do Poder Legislativo, pois hoje a Câmara tem 2 carros. Com a palavra, o vereador João Ricardo. Lamenta que na sessão passada tenham dito que o erro de não ter se aprovado o crédito suplementar foi dos vereadores João Ricardo e Lúcia. Lembra que foi dado 20% e não foi usado nem 5%. O prefeito não autorizou a suplementação para a Câmara, porque não quis, essa é a verdade. Destaca e disse que durante o encontro da UNB, este tema foi tratado e que foi dito que, se um vereador autorizar um prefeito o direito de fazer suplementação orçamentária em 50%, ele deve rasgar seu diploma de vereador, pois ele não serve para exercer o cargo. Ainda sobre o tema, o vereador defendeu uma redução ainda maior deste poder de suplementação, que ele saia dos atuais 20% para 5%. comenta sobre outro tema debatido em Brasília, de que os próprios vereadores são responsáveis pelo enfraquecimento do Legislativo, quando atrelam seus mandatos ao Executivo, recebendo benefícios como cargos, empregos, indicações, entre outros, e que precisam mudar o vereador para ser independente. Cita o exemplo da presidente sobre comentários maldosos feitos de que ele e o vereador Pierre não deveriam ter sido convidados pela presidente para participar do encontro em Brasília, pois não foram reeleitos. Ele afirmou que tanto ele quanto o Pierre são vereadores do município até o dia 31 de dezembro de 2012. Por fim, cobrou do prefeito a implantação de projetos de lei aprovados pela Câmara, como a Lei de Proteção e Assistência aos Epiléticos e a criação do Conselho da Juventude. Lembra a sugestão do encontro que o mandato do presidente fosse de um ano e assegurado a reeleição para o mandato. Com a palavra, o vereador Jesse James agradece ao presidente pela grande oportunidade dada a ele de participar do terceiro encontro nacional de vereadores em Brasília, durante a semana passada, pois este encontro o deixou mais preparado para continuar lutando e defendendo os interesses da população, com a convicção da importância de seu papel como vereador de Guadalupe. Cobra do prefeito Wally Mouzinho uma maior fiscalização sobre o trabalho que está sendo desenvolvido pela Getel em nossa cidade, nas obras de saneamento básico, no que tange à qualidade da recuperação do calçamento e ruas de nossa cidade, pois após o serviço de saneamento, as ruas estão ficando piores do que já estavam. As reclamações são constantes. Salienta que nos balancetes, a Prefeitura de Guadalupe paga R$3.000 a uma pessoa para fazer um trabalho de acompanhamento. Mas, ao que parece, este trabalho não está sendo feito, pois nossas ruas estão ficando intrafegáveis. Cobra do prefeito o maior e melhor acompanhamento sobre os serviços de roço e recuperação da estrada Guadalupe a Jaromenha, pois, embora não seja uma obra municipal, cabe a ele, como gestor do município, ter o cuidado de fiscalizar a qualidade do trabalho. Lamenta as palavras do vereador José Mota sobre o trabalho da Comissão de Constituição e Lei com relação à liberação dos contratos de superfície. O vereador disse que a Câmara está fazendo a sua parte e que, se houve alguma irregularidade, ela acontece na Prefeitura, mas que ele, enquanto vereador, jamais se posicionará contra as famílias guadalupenses. Lamenta a falta de medicamentos. Pede ao prefeito que reflita e não persiga aqueles que não são seus seguidores. Com a palavra, o vereador Adecarlo lê convite do Conselho de Pastores, que convida todos os vereadores e a população para participar das comemorações do Dia da Bíblia, que acontecerá durante todo o dia 9 de dezembro em Guadalupe. Lamento o fato de não ter sequer sido comunicado da realização desse encontro e que os vereadores iriam participar do mesmo, pois afirmou que todos poderiam ter participado deste importante evento. Ressalta que a PEC 35, que quer acabar com o subsídio dos vereadores em municípios com menos de 50 mil habitantes, é um absurdo, pois são nas menores cidades deste país que a população tem maior contato e acompanha mais de perto o dia a dia do vereador. São os vereadores que muitas vezes suprem necessidades da população. Ressalta que todos os vereadores do Piauí devem dar um não ao senador João Vicente Claudino por estar apoiando esta iniciativa, pois com certeza ele estará nas portas de muito, querendo apoio daqui a 2 anos. O vereador José Mota destaca que exercerá o seu 7º mandato a partir do próximo ano. Disse que já foi vereador, presidente da Câmara e vice-prefeito sem remuneração. O vereador Adecato ressalta que o debate inflamado contra a presidente está relacionado à forma como ela conduz as considerações finais, onde faz menções aos vereadores e não permite o direito de defesa. Sugere que a presidente busque outras formas de condução de suas considerações finais, que são sempre muito polêmicas. Ressalta que é o prefeito quem envia os pedidos de autorização para a Câmara e que é o prefeito e que o prefeito é o primeiro que quer estas legalizações. Finaliza refazendo o convite para a participação das comemorações do Dia da Bíblia em Guadalupe, dia 9 de dezembro. Com a palavra, o vereador Pierre lamenta a posição de alguns vereadores quanto à PEC 35. Destaca que ser vereador não é uma profissão, mas uma missão. E o vereador, por estar mais próximo do povo, precisa de seu subsídio para poder ajudar, dentro do que é permitido. O povo que precisa, o povo que sofre. Ressalta que, apesar de não ter sido reeleito, continuará presente, atuante e sempre pronto para apoiar o povo de Guadalupe. Lembra que apresentou projetos importantes, como a lei que dá pleno poderes para a prefeitura cobrar de empresas, concessionárias e outras que necessitam danificar ruas, avenidas, logradouros públicos, que deixem o local da forma como foi encontrado, prevendo multas e até proibição de continuar exercendo suas atividades em nosso município. Destaca sua luta para acabar com o martírio das casas cobertas de palha em Guadalupe e a liberação do pagamento da taxa de iluminação pública para os mais carentes e o pedido para instalação de um programa de saúde que possa atender a população da zona rural e urbana, entre outros. Com a palavra, o vereador Amadeu Júnior destaca a preocupação do vereador José Mota com a forma como hoje é feita a autorização para legalização de contratos de superfície entre prefeitura e moradores destes lotes são pertinentes, pois esta está assegurada pela Constituição que nenhum bem da União, Estado e Município poderá ser doado sem a devida legalização. E só quem pode fazer isso é a própria União. Então, nos casos onde houver esse empecilho, os lotes que já foram autorizados podem sofrer anulações, pois os atos não serão válidos. Destaca que há as duas interpretações dos tribunais. Cita caso recente na zona rural do município, na localidade Atoleiro, onde dezenas de moradores perderam tudo e até hoje nunca foram ressarcidos. Ressalta que não votou contra porque entende que há um direito adquirido. Destaca o valor das terras do município. Sugere que, quando houver suspeita, que o terreno fique em terreno da União, que a gente solicite que a Chesse se manifeste sobre aquela área. O vereador José Mota cita as invasões em áreas da União na Fazenda Modelo e em terras próximas ao Balneário Belém Brasília. O vereador Amadeu Júnior ressalta que não foi convidado para o encontro da UNB, aqui está V, mas que isso não o impediu de ficar por dentro do que foi discutido neste encontro através da internet em sua casa, sem ser preciso gastar recursos do erário público. Destaca que, na sua luta pela Escola Teca e pela SEASA de Guadalupe, nunca recebeu diária e que isso nunca lhe fez falta. Ressalta que a PEC 35 tem certeza que ela não será aprovada, pois todos os especialistas sobre o assunto são contrários a ela. E esta PEC atingiria cerca de 90% dos municípios brasileiros. Lembra que Guadalupe está em festa pelo início do novenário de Nossa Senhora de Guadalupe. Pede para as pessoas separarem o que é o exercício da fé e o da farra. Lamenta que os incidentes ruins que ocorreram, mas que nada tem a ver com a fé católica e com a passagem do novenário e dos nossos padroeiros. Finaliza colocando-se pronto para atender a qualquer cidadão. Destaca seu trabalho como cidadão, vereador e advogado. Com a palavra, a vereadora Surana Martins agradece e parabeniza a atual presidente pelo grande trabalho que está sendo desenvolvido por ela à frente da Câmara de Guadalupe. um trabalho que enche de orgulho as mulheres do município. Comenta que durante o encontro da UNB, o presidente da entidade pediu a união dos vereadores para que haja o fortalecimento do Legislativo Municipal, pois se ele é fraco, a responsabilidade dos vereadores, que muitas vezes submetem seus mandatos aos desejos e caprichos dos prefeitos. Isso precisa mudar. Destaca que outro tema debatido e que precisa ser evitado pelos vereadores são os excessos nos limites permitidos para suplementações orçamentárias. Quanto maior é o limite, mais difícil é o papel de fiscalizar. Ressalta que a PEC 35 foi mal elaborada e partiu da cabeça de alguém que sequer exerce o mandato escolhido pelo povo, pois é suplente há poucos meses no mandato. Não conhece de fato a realidade do vereador, muito menos o vereador dos pequenos municípios. Agradece a presidente pela oportunidade em participar deste importante evento. Pede ao prefeito Wally Mouzinho que cumpra com seu papel como gestor do município, pois é inadmissível o atraso que se verifica no apagar das luzes de seu primeiro governo, no pagamento de empresas e fornecedores dessa prefeitura. Atrasos esses que só prejudicam o povo. Logo o prefeito que se vangloria de não atrasar, que diz que não constrói, mas não atrasa, e agora continua sem construir, mas está atrasando pagamentos. Ressalta que o prefeito de Guadalupe é perseguidor e vingativo, e muitos sabem muito bem que quem é o prefeito Ali, principalmente seus aliados. Convida toda a população para participar do novenário de Nossa Senhora de Guadalupe. Cobra o posicionamento da presidente sobre quando o vereador José Mota irá mandar colocar o vidro na mesa dos vereadores. O vereador José Mota destaca que é um problema seu e que a vereadora deveria respeitar e não citar o seu nome indevidamente. Lembra que quando foi presidente, foi elogiado por Vossa Excelência. A vereadora Surama destaca seu trabalho de fiscalização e vê um bem que foi quebrado. Ressalta que a Câmara é uma das mais bonitas que conhece. Destaca o trabalho da mulher como mãe, mulher e vereadora. Reforça o pedido para que a presidente tome providências quanto a isso. O vereador José Mota diz que não vive de pensão de deputado. O vereador José Mota nunca teve caixa 2. E se falar meu nome, vai ouvir outras coisas que não quero falar. O vereador Decato destaca o respeito que temos um para o outro. Esclarece que sua esposa Lorena é secretária do município por reconhecimento do trabalho. Lembra que mais de 50 pessoas procuram o prefeito para que ela possa continuar. Destaca que, embora sua esposa seja secretária, isso não impede de colocar o seu ponto de vista para qualquer autoridade de Guadalupe. Lembra que não houve negociação de cargo nessa campanha, e sim fruto de trabalho. A vereadora Surama Martins lembra que já disse que uma das melhores secretárias do prefeito Wally é sua esposa Lorena. Pede que o vereador diga quem recebe pensão, pois gostaria que ele falasse. Destaca que estará nos festejos de Nossa Senhora de Guadalupe. Agradece o apoio da presidente. A presidente Ana Lúcia, em suas considerações finais, destaca que fazer uso das considerações finais é um direito seu como presidente e que nunca utilizou esse direito para buscar proveitos pessoais. Sobre o fato reclamado pelos vereadores de situação de não terem sido convidados ou comunicados sobre o evento da UNB, disse que sempre foi assim. Nunca um encontro reuniu toda a bancada, mas fez questão de salientar mais uma vez a importância da participação dos vereadores da mesa diretora neste encontro. Destaca ainda a ida dos secretários da Câmara, Antônio Carlos Torres, que participou de mais uma capacitação da Interleges, deixando ainda mais preparado para continuar auxiliando os trabalhos dos vereadores do município. Agradece as palavras da vereadora Surama Martins de apoio e satisfação por sua gestão à frente da Câmara Municipal. E também cobrou do vereador José Mota a recuperação do vidro da mesa, no prazo de 8 dias, para que o vereador tome providências. informou aos seus pares e à população de Guadalupe mais um ato irregular praticado pelo prefeito de Guadalupe, Wally Mouzinho. No início deste ano, percebeu que no repasse dos recursos para o Legislativo Municipal, a Prefeitura deixava de repassar mensalmente R$ 5.900. Esse erro foi detectado logo nos repasses de janeiro e fevereiro e foi comunicado ao prefeito, que prometeu corrigir o erro e nunca corrigiu, mostrando mais uma vez o descaso e desrespeito do prefeito ao Legislativo Municipal e sua forma perseguidora de fazer política. Sem mais nada a tratar, a presidente Ana Lúcia declarou sobre a proteção de Deus encerrada a presente sessão. Eu, Surama Santana de Souza Martins, primeira secretária, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes. Alguma ressalva? A ata aprovada. Pode dar continuidade, senhora secretária. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, Brasília, 10 de dezembro de 2012. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei número 9.452, de 20 de março de 1997. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde, Programa Pagamento de Compensação de Especificidades Regionais, valor bruto R$ 3.850,34, competência 10/2012. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, PDDE, da entidade, da escola, do Conselho Escolar Terezinha Simplício, data da emissão, 19/11/2012, valor R$ 28.704,60. Outra cota da entidade destinada à Prefeitura Municipal de Guadalupe, data da emissão, 16/11/2012, no valor de R$ 6.912,67. De acordo com a legislação vigente, formando a liberação de recursos financeiros destinados à garantia e execução de programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Outro programa atendendo à Lei 9.452, de 20 de março de 1997, do Programa de Pagamentos de Requalificação de UBS Reformas, RABQUAL-SM, valor bruto R$ 91.890,98. Fundo Municipal de Saúde de Guadalupe, competência 12/2011, recebido no dia 7 de dezembro de 2012. Outro programa de pagamentos de PAB fixo, competência 11/2012, no valor bruto de R$ 21.391,67. Competência 11/2012, recebido no dia 7 de dezembro de 2012. Também atendendo à mesma lei 9.452, de 20 de março de 1997, Programa de Rede de Urgência, SAMU. Competência 10/2012, valor bruto R$ 25.000. Baiano, some todos esses valores. Atendendo ao mesmo artigo da Lei 9.452, de 20 de março de 1997, Programa Pagamento de Saúde da Família, valor bruto R$ 53.475, competência 10/2012. Atendendo à mesma lei, 9.452, de 20 de março de 1997, Programa Pagamento de Saúde Bucal, competência 10/2012, valor bruto R$ 16.755. Outro programa do PDDE, da Escola Centro Educacional Ebenezer Ergueiro, parcela 1, data da emissão 31/10/2012, valor R$ 1.111,12. outra parcela do PDDE, parcela 1, do Conselho Escolar Terezinha Simplício, data da emissão 31/10/2012, valor R$ 751,00. Outra parcela do PDDE da Escola Municipal Manuel Matias, 25/10/2012, valor R$ 11.600,00. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Gabinete da Presidência, ofício 83/2012, Guadalupe, 10 de dezembro de 2012. Excelentíssimo senhor prefeito, ao tempo que o cumprimentamos, solicito as seguintes informações. Relação dos servidores que estejam à disposição de outros órgãos ou instituições, constando o nome do servidor, nome do órgão que se encontra à disposição, período cedido e condição de cessão, com ou sem ônus ao município. Relação dos servidores que encontram em licença sem vencimento, constando o nome do servidor e vigência da licença. No ensejo, renovamos os votos de elevada estima e distinguida consideração. Respeitosamente, presidente Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Alan Rodrigues Mouzinho. Outro programa, outro comunicado, número 250842/2012, 5 de novembro de 2012, Brasília. Entidade, a Prefeitura Municipal de Guadalupe. São programas de alimentação escolar, cotas do PENAT, são vários valores. Totalizando todos os valores, totaliza o valor de R$ 28.715,77. Todos a serem gastos com alimentação escolar do município de Guadalupe. Ofício número 284/2012, Guadalupe, 10 de dezembro de 2012. A excelentíssima senhora, presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. O prefeito de Guadalupe vem, por intermédio deste, apresentar o projeto requerimento para firmar contrato de superfície com o município, feito pelo senhor João de Deus Ribeiro. Solicitamos ainda que o presente pedido seja apreciado em regime de urgência, artigo 108 da Lei Orgânica Municipal, haja vista que há o interesse da Codevasf no mencionado lote para a construção de uma estação elevatória que integrará o sistema de esgotamento sanitário que está sendo implantado no município com a interveniência da mencionada autarquia federal. No ensejo, renovamos nosso protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, o Ali Rodrigues Mouzinho, prefeito municipal. Lei complementar número 18/2012, vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, autora, estabelece a lei de ficha limpa municipal que disciplina as nomeações para secretários municipais, cargo em comissão e funções gratificadas no âmbito dos órgãos do Poder Executivo e Legislativo Municipal. O conteúdo do projeto de lei vai ser entregue hoje às comissões na discussão. Outro projeto de lei complementar, número 019/2012, de autoria das vereadoras Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, da vereadora Surama Santana de Souza Martins, que dispõe sobre a definição de critérios para ocupação do cargo de diretor nas escolas da rede pública municipal. Então, no uso das palavras, comentarei a respeito. Concluída a pauta de hoje.
Concluída a pauta, neste momento, passo à Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. o projeto de lei 018, de autoria da vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz, que dispõe sobre a lei de ficha limpa no município de Guadalupe. E o projeto de lei 019/2002, de autoria das vereadoras Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes e da vereadora Surama Santana de Souza Martins, que dispõe sobre a definição de critérios para a ocupação de cargos de diretor nas escolas da rede municipal de Guadalupe. Então, neste momento, repasso também à comissão, na pessoa do senhor presidente, vereador Jesse James, que se encontra na sessão, o pedido de autorização legislativa encaminhado pela Vossa Excelência, senhor prefeito Allen Rodrigues Mouzinho, solicitando o pedido de urgência, o ofício número 248/2002. Senhor presidente, neste momento passo às suas mãos os dois projetos de lei e um pedido de autorização para que o senhor, juntamente com a comissão, tome as providências. Neste momento, registro a ausência do senhor vereador Amadeu Júnior, do senhor vereador José Mota. O senhor vereador João Ricardo ligou dizendo da impossibilidade de chegar, que está chegando de viagem, só retornará à nossa cidade.
Senhora presidente?
Vereador.
O vereador Amadeu Júnior ligou falando que está fazendo consulta em Floriano, e o vereador Zé Mota também ligou dizendo que não ia poder estar na sessão, não ia chegar a tempo.
Pois não. Então, neste momento, encerrada a pauta, gostaria de solicitar aos senhores vereadores as inscrições que iriam usar da palavra. Quero só alertar mais uma vez aos senhores vereadores que, pela falta do presidente hoje da Comissão de Finanças e mais a falta de mais dois vereadores, a gente não irá colocar o projeto de lei do orçamento e nem da atualização do PPA. Que os senhores vereadores estejam atentos, que antes da sessão, da próxima sessão, poderei convocá-los para a gente discutir, entrar em entendimento e discutir o orçamento e o PPA. Não havendo nenhuma inscrição ainda para uso da fala, neste momento eu irei usar da palavra. Senhoras e senhores, senhor presidente em exercício, senhora secretária, vereadores aqui presentes, povo de Guadalupe, meu boa noite. Trago neste momento um assunto que diz respeito à administração da Câmara Municipal de Guadalupe. Sinto-me na obrigação de fazer esclarecimento ao povo de Guadalupe e, em particular, aos nobres vereadores desta casa e aos funcionários e servidores deste poder. Quando, início de 2011, recebi uma correspondência do Tribunal de Contas do Estado do Piauí pedindo a esta casa alguns esclarecimentos sobre a admissão de pessoal desta casa. Inclusive, o documento, na época, era início de 2011, veio com o nome do senhor José Lourenço Mouzinho Mota, que estava saindo da presidência dessa casa. Vereador José Mota devolveu a correspondência para o tribunal e o tribunal enviou uma outra já constando o nome da presidente Ana Lúcia Policarpo. Então, senhoras, eu gostaria de explicar com bastante calma, pedindo a atenção dos senhores vereadores e do povo de Guadalupe, porque é um assunto muito desagradável. É um assunto que a gente, quando está na administração, a gente recebe um comunicado desse, para se tomar uma providência nesse sentido, para regulamentar a questão dos funcionários desta casa. Então, para que mais tarde este assunto não venha à tona no município de Guadalupe, colocando a presidente Ana Lúcia nesse mandato 2011-2012 como responsável por este fato. Quero dizer aos senhores que a correspondência que recebi do Tribunal de Contas, início de 2011, foi a respeito da ilegalidade que os funcionários desta casa foram contratados, foram demitidos. Então, quero dizer que a Câmara Municipal de Guadalupe realizou concurso público em 2003, na gestão do então presidente desta casa, vereador Carlos da Diva. Carlos tomou as providências e foi feita uma lei nesta casa, a lei que dispunha sobre a criação dos cargos administrativos. Naquela lei constava um cargo de secretário, um cargo de vigia e um cargo de zelador. Mas, infelizmente, até aí o procedimento foi correto. A lei foi criada nesta casa, dizendo que esta casa necessitava de um secretário, de um vigia e de um zelador. Mas, infelizmente, naquela ocasião, o presidente desta casa, juntamente com a sua assessoria técnica, que eu não sei quem era na ocasião, realizou o concurso público através de um convênio com a VEP. A empresa, no momento, me perdoe, mas eu não tenho nome, eu tenho nome em um outro processo. Aqui no momento eu não sei dizer qual foi a empresa que realizou o concurso naquela época, mas foi em 2003. Só que, infelizmente, repito, por falta de experiência, eu não sei, assessoria jurídica, assessoria técnica dessa casa, não tomou as devidas providências e não publicou o edital, não publicou a homologação do concurso, não publicou a relação dos aprovados. Ou então, o Tribunal de Contas do Estado do Piauí, hoje, não existe nada, nenhum documento que comprove a realização do concurso público da Câmara Municipal de Guadalupe. Quando recebi pela primeira vez essa documentação do Tribunal de Contas, muito me preocupou. Convoquei os 5 funcionários desta casa, inclusive uma funcionária que é cedida à Prefeitura Municipal de Guadalupe, que na realidade nunca assumiu o cargo nesta casa, que também foi notificada nesse sentido. Mas convoquei a senhora funcionária, fizemos a legalização da sua, que ela é cedida à prefeitura e a prefeitura cede um funcionário para nós. Naquela época, nós regularizamos, nos documentamos, enviei ao Tribunal de Contas, Mas, infelizmente, mandei a resposta para o Tribunal de Contas do primeiro documento que esta casa recebeu, de todas as reclamações. O Tribunal de Contas encaminha mais um outro documento dizendo que, infelizmente, a minha resposta que eu dei através do advogado na época, doutor Miguel, não fazia efeito. Porque, infelizmente, nesta casa, a gente não tem nenhum documento. Naquela ocasião, eu liguei para o senhor Carlos, ex-vereador Carlos, perguntando para ele se lá na casa dele, talvez ele tivesse uma cópia da relação desses concursados, dos aprovados. Liguei para a vereadora, ex-vereadora, ex-presidente dessa casa, senhora Francinete, porque ela tinha assumido logo após, se ela não tinha visto, se ela não tinha. Liguei para o senhor Allen Rodrigues Mouzinho, ex-vereador, ex-presidente desta casa, que na ocasião, que assumiu logo após o Carlos, o vereador Carlos, o presidente Carlos, também não tinha. Recorri mais uma vez, convidei o Carlos a vir nesta casa. Liguei novamente para o senhor Allen, pedi aos funcionários desta casa que fossem conversar com o Allen, para ver o ex-vereador Allen, se ele não tinha na casa dele nenhum documento. Por último, apelei ao meio de comunicação de nossa cidade, à rádio, pedindo às pessoas que, se alguém tivesse em casa essa relação, que trouxesse aqui que a gente estava precisando. Não surtiu nenhum efeito. Solicitei ao funcionário desta casa, senhor Baiano, senhor Antônio Carlos, essa casa cedeu a ele 4 diárias e ele foi a Teresina procurar nos arquivos dos jornais mais antigos, da época, ele foi, passou 4 dias em Teresina procurando e nada encontrou. Foi a VEP procurar entendimento com a VEP. Infelizmente, essa empresa, a empresa que realizou esse concurso, ela não existe mais. Ela deixou de existir poucos anos depois da realização do concurso. Procuramos também identificar aquela empresa que realizou o concurso. Ela não existe mais, não tem mais ninguém que responda por ela. Simplesmente ela sumiu. Não existe mais a empresa. A VEP, procurei a VEP, responsabilizar a VEP, mas a VEP justifica que foi só intermediou os municípios para que se fizesse esse concurso. Que a VEP não tinha responsabilidade nenhuma sobre a homologação do concurso, a relação de classificados e a publicação no Diário Oficial. Então, de inteira responsabilidade desta casa. Muito me entristeceu na época. Hoje nós temos aqui uma funcionária que não me deixa mentir, os outros funcionários não estão aqui presentes, mas os funcionários desta casa sabem da minha preocupação, de quando eu chamei pela primeira vez e disse: esse caso aqui é um caso sério. O Tribunal de Contas está dizendo, identificando que na Câmara Municipal de Guadalupe não existe nenhum funcionário efetivo. É difícil para a gente aceitar. É difícil para quem trabalhou quase 9 anos, né? 2003 para cá, tá? 8 anos, 9 anos. E hoje se encontrar numa situação dessa, sem a legalidade. Vou continuar explicando. Então, o Carlos da Diva realizou o concurso na sua gestão 2003, final de 2003. Início de 2004, ele convocou os 3 funcionários que tinham a cobertura legal pela lei dessa casa. Um secretário, um vigia e um zelador. Até aí, normal, correto. Desde que, infelizmente, tanto ele como a assessoria jurídica esqueceram de fazer a publicação, a homologação e a lista dos aprovados. Quando, em 2005, um ex-vereador e ex-presidente desta casa, o Allen Rodrigues, assumiu a direção desta casa, convocou, aí foi o mais grave, aí foi o maior erro cometido, convocou mais dois funcionários. Aí o Tribunal de Contas é bem claro quando ele diz que dois funcionários ocupam o mesmo cargo na Câmara Municipal de Guadalupe. O Allen convocou mais dois funcionários que não tinha previsão na lei desta casa. Mais um mais um zelador, que é como a lei diz, e mais um vigia. Aí o pecado foi maior, que nem a previsão legal nesta casa, na lei, não tinha. E o Tribunal de Contas é claro quando diz que existe dois funcionários ocupando uma vaga só. Um vigia e um zelador. A lei da casa dizia que precisava de um, a lei é clara, a lei é 01-2003. Um vigia, um secretário e um zelador. Até aí tudo bem. Quando o Allen assume a presidência dessa casa, ele convoca e ainda por meio de uma resolução. Ele faz uma resolução, a resolução 02-2005, de 17 de maio de 2005. Todas as informações estão no processo do Tribunal de Contas pedindo esclarecimento a esta casa. Ou então, aí aumentou o problema dos funcionários desta casa. Dois servidores ocupando uma só vaga. Dois vigia e dois zeladores. Está dando para entender. Só tinha vaga para um vigia. Aí de repente aparece dois. Só tinha vaga para um zelador. De repente, no tribunal, aparece dois. Então, mais um erro cometido pela administração dessa casa, que quero comunicar aos senhores. Todos são conscientes que nós, essa administração, corrigiu esta lei este ano. Quando nós apresentamos uma emenda, e hoje a Câmara Municipal de Guadalupe está autorizada por lei, através da emenda, a lei 01-2003, nós aumentamos as vagas de vigia, inclusive colocamos motorista, zelador, secretário. Está hoje a Câmara Municipal de Guadalupe está, nesse sentido, está legalizada. Mas eu quero dizer, esclarecer, deixar claro ao povo de Guadalupe que eu cheguei aqui como presidente dessa casa no início de 2011 e logo encontrei este problema. Tudo fiz. O que estava ao meu alcance, eu fiz para tentar corrigir, sanar esse problema. Infelizmente, não encontrei meios legais. Por quê? A homologação do concurso não existe. A publicação do diário oficial, do edital de convocação do concurso, não existe. A publicação da relação dos classificados não existe. Segundo, inclusive agora eu quero fazer um apelo a todos que estão nos ouvindo. Se alguém, alguma pessoa de Guadalupe, tem esta relação, traga esta casa. Nós já pedimos através da rádio e hoje eu faço esse apelo para a gente tentar, vai ser difícil, vai ser muito difícil, mas a gente pode tentar. Se pelo menos a gente tiver a relação dos classificados, mesmo sem edital, mesmo sem homologação do concurso, mesmo sem publicação do concurso, eu tenho certeza que se a gente conseguir a relação dos classificados no concurso público da Câmara Municipal de Guadalupe, como na época, no mesmo período, a Prefeitura Municipal de Guadalupe realizou o concurso. E está aqui nos jornais. Está aqui publicado no Diário Oficial. Mas esta casa cometeu este erro e a gente faz esse apelo para quem tiver, qualquer pessoa de Guadalupe, que por acaso tenha guardado esta relação, que traga esta casa. Que é mais um esforço que eu irei fazer junto ao Tribunal de Contas para que a gente sane esse problema. Porque, infelizmente, senhoras e senhores, a última correspondência que eu recebi do Tribunal de Contas, o acórdão número 2295/2012, já é sumariamente a votação da primeira Câmara. Já é determinando que em 30 dias, a partir do dia 6 de novembro, todos os funcionários sejam afastados. Mas recebi essa correspondência hoje, liguei para o Tribunal de Contas, comuniquei ao setor que eu não iria afastar. Recebi o comunicado que talvez eu, presidente desta casa, irei ser punida na minha prestação de conta de dezembro, porque eu vou estar pagando pessoas irregulares para o Tribunal de Contas. É bom que se entenda direitinho. É o Tribunal de Contas que está determinando. Não é a presidente vereadora Ana Lúcia. Porque muito nos entristece quando a gente sabe, quando a gente fica sabendo que já existem pessoas mal intencionadas querendo colocar a culpa na presidente vereadora desta casa, Ana Lúcia. Eu quero só esclarecer aos nobres vereadores dessa casa, a documentação está toda aqui. Infelizmente, um dia que eu toquei nesse assunto aqui, vereador Zé Mota, perdoe a sua ausência, disse que era mentira minha. Tem problema nenhum, isso aí é tudo mentira dela. Ele disse ali, sentado ali na mesa dele. Mas eu sei. E os funcionários, senhora Zandra está aqui presente e ela é testemunha de o quanto eu me preocupei. Quando chamei o ex-presidente desta casa, Carlos Dadiva, aqui no nosso gabinete, conversei com ele, na presença de alguns vereadores, expliquei para ele da situação, pedi para ele procurar na casa dele, que ele fizesse um esforço. Quem sabe não está lá aguardado, às vezes a gente leva alguma documentação para casa, do jeito que liguei para o Ali, procura lá nos teus papéis, não tem alguma relação. Não, o Carlos Dadiva, que tinha uma relação, pregaram na porta, que era essa porta bem aqui de entrada, a informação que ele tem é essa. E aí depois não viu mais. Não sabe mais. Não sabe onde está, não sabe onde botaram. Procurei a secretária daqui, a pessoa que foi secretária daqui, eu procurei. Procurei a tesoureira daqui. Entendeu? Por isso, minha gente, que a gente tem que ver que o serviço público é coisa séria. A gente tem que trabalhar é com seriedade, é com compromisso, é com responsabilidade. Quem assume um cargo desse, de prefeito, de presidente de câmara, diretor de colégio, qualquer cargo público, diretor de hospital, é muita responsabilidade. É colocado tudo em cima, como se a gente fosse culpado de tudo. Mas é porque é preciso ter muita responsabilidade, muito compromisso. Não é à toa, vereadora Surama, que eu fui duas vezes no Tribunal de Contas tentar resolver esse problema. O tanto que eu liguei, o tanto que eu procurei advogado, o tanto que eu conversei com as pessoas. Porque eu sabia, eu tinha consciência da gravidade desse problema. Agora a gente vê funcionário desta casa que dedicou 9 anos de trabalho, de dedicação a essa casa, a esse poder, e hoje ser prejudicado dessa maneira. Por quê? Porque os administradores da época não tiveram o compromisso, não foram rigorosos. Porque a documentação que entra nessa casa hoje, depois que eu entrei, está toda ela é documentada. Baiano recebe, baiano coloca no protocolo, no livro de protocolo. Se vai entregar uma documentação, coloca no livro de protocolo. Todos os atos que eu realizei nessa casa. Eu tive que fazer uma contratação de um funcionário por um mês aqui nesta casa, mas eu fiz, publiquei no diário oficial. As cópias do diário estão todas aí guardadas. Porque além desse jornalzinho que vem para a gente, sempre que vem uma publicação, eu vou lá no diário oficial, peço todas as cópias, está aí. De 2011 e 2002, arquivado, classificado, encapado, encadernado e está aqui nessa casa. Para quem precisar um dia, o documento vai estar aqui, resguardando a lei. A gente fica triste. Eu fico triste, eu acho que não é questão de ética. Hoje eu estar colocando esse problema aqui com relação a dois ex-presidentes desta casa. De maneira nenhuma, eu não gostaria de maneira nenhuma de trazer esse assunto. De maneira nenhuma. Mas, infelizmente, as coisas são assim. Se eu não venho, se eu não justifico, se eu não mostro aonde gerou esse problema, a culpa toda vai ser minha. A cidade vai ficar sabendo que os funcionários desta casa estão sendo demitidos pela presidente Ana Lúcia. Como já tentaram. Já começaram a falar. Mas os senhores, a senhora Zandra, o senhor Avelino, o senhor Baiano, a senhora Célia e o Daniel
Mendes.
Francisco Daniel, vigia dessa casa, sabe do meu esforço. São conscientes. Têm plena consciência do que eu fiz, do que eu pude fazer. Infelizmente, chegamos a esta questão. Mas não vou demitir. Talvez receba uma punição por isso. Mas também digo que o próximo presidente, a partir do dia 1º de janeiro, está recebendo este problema para resolver. Que eu fiz o que eu pude. Até aqui eu fiz o que eu pude. Mas espero, tenho muita confiança, tenho muita fé, que alguém de Guadalupe, alguma pessoa cuidadosa, daqueles que fizeram concurso, que guardam. Eu fiz concurso em 2000 e pouco. E hoje eu ainda tenho em casa guardada a relação dos classificados. Eu tenho. De todos os concursos que eu fiz. Então a gente espera. E reza e pede a Deus. Neste momento eu peço é a Deus. Que alguma pessoa de Guadalupe tenha esta relação dos classificados do concurso. Foi o primeiro concurso que a Câmara realizou, em 2003. Que se tiver, faça essa gentileza de trazer a esta casa, que a gente não resolve o problema por completo, mas pelo menos a gente dá um direcionamento para a solução deste problema. Então, senhoras e senhores, são estas as minhas palavras para esclarecer este problema que vai vir à tona no município de Guadalupe. Então eu quero só mais uma vez reafirmar: a culpa não é minha. Eu fiz o que eu pude para solucionar. Mas a culpa deste problema não é da presidente Ana Lúcia. Muito obrigada pela atenção.
Fará uso da palavra o vereador Adecarreto, representando o PSC.
Quero cumprimentar os colegas vereadores, na pessoa do vereador Edivan, os auditorianos aqui presentes, também os internautas, os que estão nos ouvindo pelo rádio, na zona urbana, zona rural, meu cordial boa noite. Quero agradecer a Deus, glorificar o nome do Senhor, por mais essa oportunidade. Pedi para a minha inscrição foi a primeira, porque logo após a minha fala eu vou ter que sair e me ausentar, vereadora Lúcia. Esse problema herdado, eu espero que o próximo presidente também não herde. Mas nós estivemos hoje pela manhã, não sei se a vereadora Surama já estava aqui, na sala do Baiano, quando o ex-presidente dessa casa, Carlos, esteve aí. Ele falou da existência dessa documentação. Mais tarde, algumas horas depois, alguns funcionários envolvidos na questão, eu e o prefeito Alves, tivemos a oportunidade de conversar na prefeitura. E o ex-presidente dessa casa, que hoje é prefeito, Allen, falou, relatou que esses documentos existem, com certeza, estão numa pasta azul. Falou que entregou, para quem entregou, e que ficava na sala, na tesouraria, na sala da Aninha. E aí os funcionários que estavam lá disseram que já fizeram uma busca em toda a Câmara, tudo que é setor da Câmara, e não encontraram, exceto em um local, naquele cofre que está fechado, que é justamente o cofre que ficava na sala da tesouraria, ficava na tesouraria, na sala da Aninha. Então nós podemos deduzir que essa pasta azul deve estar dentro desse cofre. O problema é que perderam o segredo do cofre e a chave. Mas isso é fácil de resolver, porque em Floriano, não sei se aqui tem, mas bem em Floriano tem pessoas peritas nessa área e podem resolver esse problema. Então eu quero aqui sugerir para o presidente que mande o cofre ou traga a pessoa até aqui que ele vem também. Um que eu conheço é o seu Cunha. Só tem ele, né? Pronto. O seu Cunha, com certeza, em menos de 40 minutos ele resolve esse problema. E eu acredito que essa pasta, presidente, deve estar dentro desse cofre. Ele disse que tem toda a documentação dentro dessa pasta, necessária para resolver o problema. Então, vamos providenciar isso para tranquilizar, para procurar amenizar toda essa situação, responder o que o tribunal quer que seja respondido aí, essa resposta que o tribunal está necessitando. A dedução é essa, só pode estar dentro desse cofre. Não está nos arquivos, não está na sala da presidência, não está nos gabinetes dos vereadores, não está aqui na nossa mesa. Só pode estar lá. Então vamos, a minha sugestão é essa, para saber realmente se é difícil ter esse dinheiro dentro desse cofre. Saber realmente se existe ou não. Eu acredito que existe, que tenha, seja real a existência dessa documentação, porque os dois presidentes, vereador Edvan, disseram que pegaram. O último que falou foi o Alan, que disse que colocou dentro dessa pasta e entregou. E vamos ver e torcer para que esteja dentro desse cofre. Eu quero aqui tranquilizar que eu estou torcendo e acreditando que está dentro desse cofre, viu, Zana? Vamos ver se amanhã a gente tem esse resultado final. Eu quero agora deixar só essa sugestão, vereadora Ana Lúcia, providenciar mais rápido isso aí, e vou comunicar aos colegas que vou me ausentar, porque tenho um compromisso agora, tá? Muito obrigado, meu cordial, boa noite.
Algum vereador irá usar da palavra ainda, nesta noite? Com a palavra, a senhora vereadora Surama.
Excelentíssima senhora presidente, colegas vereadores, amigos ouvintes, cumprimento aqui a plateia, que é o nome do meu filho, Túlio Henrique, que está aqui presente, e
E ao meu grande amigo Euclides Alves. Então quero aqui também me somar a esta grande preocupação nossa, desses nossos amigos, funcionários desta casa, que há quase 9 anos vem prestando serviço a este poder. E no final do ano letivo, né, chegando aí o Natal, o Ano Novo, uma preocupação aos nossos amigos. Então, faço aqui que nem o colega D. Vamos torcer, presidente, providenciar ou mandar o cofre a Floriano ou trazer a pessoa que abra esse cofre, e vamos realmente com muita expectativa ver que documentação está dentro desse cofre. Porque a chave foi perdida e a esperança deles está dentro desse cofre. Então, que nós abrimos esse cofre amanhã, essa semana, e que Vossa Excelência, por estar à frente da presidência dessa casa, deixe presente, que eu tenho certeza, se essa documentação estiver nesse cofre, será um dos melhores presentes ao funcionário desta casa. Mas vamos ter fé em Deus, esperança, que com certeza, de uma forma ou de outra, vamos encontrar a forma de solucionar esse problema. E venho mais a esta tribuna para comentar a respeito do nosso projeto de lei, que faço em parceria com a presidente vereadora Ana Lúcia, onde nós estamos aqui propondo para que as diretoras das escolas municipais, diretoras, vice-diretora da cidade de Guadalupe, seja através de eleição direta e secreta pelos pais de alunos e funcionários das escolas que prestam serviço. Então, hoje nós estamos entregando a comissão, vamos esperar 8 dias para que os nossos colegas vereadores analisem com carinho, vejam o conteúdo do nosso projeto de lei, que hoje foi entregue tanto à comissão como também a todos os outros vereadores, e vamos analisar, esperar que realmente os nossos colegas vejam com os bons olhos a nossa preocupação, que é uma forma mais democrática, para que realmente os nossos diretores possam desenvolver um trabalho com mais eficiência, com mais determinação, sabendo de que eles estão ali não por uma indicação de um gestor, mas por uma escolha dos pais de seus alunos, dos seus próprios alunos e dos seus funcionários daquela escola, ou que ele trabalhe ou que ele esteja prestando serviço. Então, deixo aqui esse meu pedido, vamos analisar com carinho. Hoje nós já temos as escolas estadual do município de Guadalupe e também, eu acredito, de outras cidades do Piauí, que já são através de eleição. E eu acredito que esteja dando certo. E se não estiver dando certo nas escolas estaduais, é porque a gratificação para ser diretora da escola estadual é muito pequena. E a realidade do nosso município é outra. Então, não quero me alongar, estou um pouco rouca hoje. Esses dias estou com serviço em casa, a Savena estava meio adoentada. Então, quero aqui finalizar as minhas palavras, pedindo à população guadalupense que continue frequentando o novenário e festa de Nossa Senhora de Guadalupe, que está aí já nos dias da sua grande festa. Amanhã já são 12, né? Então amanhã é o encerramento do novenário, que todos participem da... Hoje, amanhã é 11? Então está se aproximando dia 12. Dia 12 é o encerramento. Então quarta-feira se encerra. Eu estou um pouco ausente, mas devido a alguns problemas de saúde das meninas, algumas viagens, mas mesmo estando em casa, estou lá com a minha fé, com a minha esperança de dias melhores, e que os nossos amigos, realmente, ao se aproximar o Natal e o Ano Novo, esteja com Deus presente nos seus corações. Então, boa noite e obrigada por esta oportunidade.
Não havendo mais nenhum vereador a falar, neste momento reafirmo que amanhã
no mais tardar até quarta-feira, eu irei entrar em contato com a pessoa lá de Floriano, que abre cofres, que é técnico, é especialista, e ele virá a esta casa abrir este cofre. É, estamos torcendo para que essa documentação esteja lá dentro, mas infelizmente, vereadora Surama e o vereador AD, infelizmente o edital de convocação, a homologação e a publicação do resultado dos classificados, isso aí a gente não vai encontrar, porque realmente não foi feito nos diários oficial do nosso estado, nem do Diário Oficial do Estado, nem do Diário Oficial dos Municípios. Então, mas a gente está torcendo, e amanhã, com certeza, eu tomarei essas providências. É, quero dizer a todas aquelas pessoas que semana passada nós votamos com a aprovação da maioria dos vereadores desta casa aos terrenos, para a legalização dos terrenos, que procurem a Prefeitura Municipal de Guadalupe, que todos os processos foram enviados à Prefeitura Municipal de Guadalupe. Então, senhoras e senhores, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrado a presente sessão. Muito obrigado pela atenção e boa noite a todos.